Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nossa convidada de hoje aqui no Trip FM parece ter um radar especial para contar histórias. Especialmente aquelas que nascem da vida real, meio tortas, meio inesperadas, mas cheias de humanidade. Histórias de gente comum, de personagens esquecidos, de artistas que reinventam o próprio caminho e de mulheres que resolvem simplesmente virar a página. Mini Kert é diretora, documentarista, contadora de histórias e uma observadora profissional da vida alheia, no melhor sentido possível. Ela foi assistente de direção, fez publicidade, dirigiu videoclipes, mergulhou em documentários musicais e acabou assinando trabalhos que transitam com naturalidade entre a ficção e a realidade. Entre vários trabalhos que ela já produziu, estão o longa Muitos Homens Num Só, a premiadíssima série médica Sob Pressão e o documentário Refavela 40, que foi indicado ao Emmy. Mas talvez o que mais mova o olhar da Mini Kert seja uma certa curiosidade sobre as pessoas, aquelas histórias que estão escondidas no nosso cotidiano e que quase ninguém acaba observando, prestando atenção. Ela mesma costuma dizer que a vida já é tão cheia de enredos incríveis que às vezes nem precisa inventar nada. Agora ela chega com a série Juntas e Separadas, sobre mulheres que recomeçaram a vida depois do divórcio. Um tema que por acaso ou pelo destino também atravessava a própria vida dela quando começou esse projeto. Será que é coincidência? Pode ser. Material perfeito para uma boa história? Com certeza. Quem conversa com a gente hoje aqui no Trip FM é a diretora de audiovisual de cinema, Mini Kert. Ô Mini, é um prazer te rever aqui, a gente voltar a conversar, né, atualizar a conversa. Há muitos anos que a gente não se fala, mas é legal porque quem produz trabalhos como os que você produz, né, a gente tem a impressão que a gente continua perto, né, vai assistindo, vai vendo as entrevistas E você tem um dos trabalhos que você fez que me tocaram muito, assim, talvez o que tenha mais me tocado é Sob Pressão, né? Uma série absolutamente maravilhosa. Para você já deve ser uma coisa meio antiga, né? Porque, pô, isso foi gravado há anos. Mas é um negócio que continua muito forte, né? Eu tive a chance de entrevistar aqui várias pessoas que participaram, desde os protagonistas até outras figuras que, enfim, tinham outros papéis. Mas eu acho que foi uma... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho para a gente começar. Depois eu vou voltar lá para a sua infância, vou para outros lugares, mas eu queria começar por esse trabalho, que eu acho que é uma obra-prima mesmo. Não é para rasgar seda aqui por estar conversando com você, mas é mesmo um trabalho que teve uma função social muito importante. Além de toda a dramaturgia, de toda a qualidade da produção, né? Ele revelou ao mesmo tempo a precariedade do nosso sistema público de saúde e a genialidade desse sistema. E o quão abnegados, né, o quão assim, heróicos até em alguns momentos são os profissionais de saúde aqui no Brasil. Né? Então aquela coisa que você fica encantado, ao mesmo tempo meio tenso, né, meio preocupado, as coisas estão sempre têm uma carência muito grande, uma falta muito grande, ao mesmo tempo uma dedicação, uma entrega que é muito bonita. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho na tua história. Vamos começar, eu geralmente começo pela infância e tal, mas eu quis entrar já por aí, sabe, por um trabalho que marcou, eu acho que a mim e ao Brasil de maneira muito contundente, assim, conta um pouquinho dessa parte da tua carreira.
O Sob Pressão é uma, assim, nasceu numa época que eu estava grávida da Rita, da minha primeira filha, e eu assistia muito série de médica, o ER, né, tinha o ER. E era um pouco fora de época, porque o ER era antigo, e não sei por que eu comecei a assistir muito e falei, gente, aí saiu uma matéria na Veja sobre como eram as emergências no Brasil e perto de zonas de conflito e como funcionavam. E aí tinha alguns personagens médicos, e eu li aquilo e falei, levei para o. Na época era o Luiz Noronha, que trabalhava na conspiração. E na mesma época também saiu uma matéria na Piauí, que era um diário de um médico. E aí eu juntei aquilo ali, tudo. Falei, gente, ô Luizão, não tem uma série que conte isso aqui, que nem que nem, né, assim, que conte esse dia a dia dos médicos de emergência em áreas de conflito do Rio, né? O Rio tem hospitais que atendem zonas, assim, áreas do Rio muito carentes, né? E acho que o Brasil inteiro, né, tem hospitais. O SUS é um sistema de saúde incrível, né? Maravilhoso. Qual país que tem um sistema de saúde que a gente tem, né, no Brasil? Mas isso eu fui descobrir depois, né? No início era só uma vontade de contar uma história, de ambientar num hospital. E aí isso demorou muitos anos, Paulo. Assim, desde que eu coletei isso até o Andrucha fazer o filme, né? A gente começou pelo filme, depois a gente foi um piloto para a série, né? E o Jorge Furtado entrar, né? O Jorge Furtado fez toda essa concepção, assim, daquela cartela que tinha no final de cada episódio, dizendo: se você sofre abuso, ligue para o número tal; se você quer doar sangue, ligue para um número tal. O Jorge foi a pessoa que propôs isso ali, né? Que é isso que você falou, um serviço, né, de saúde, um serviço de cidadania. E ali com o Cláudio Torres desenvolveu durante muito tempo esse projeto. Depois ele estava fazendo uma outra série, e aí o Andrucha acabou indo. Então, o Andrucha acabou indo dirigir e fazendo o filme. Então, é um projeto de uma concepção muito coletiva, assim, né? Do Cláudio, minha, do Andrucha, do Jorge, com Guel Arraes e depois o Lucas Paraíso, que entrou e fez ele logo na primeira temporada. Ele era já dupla do Jorge Furtado, e depois o Jorge saiu e o Lucas foi tocando, né? E aí toda a pesquisa e tem o livro do Márcio Maranhão, né, que é o livro do médico também, né, que, enfim, que nos ajudou também e acompanhou todo o desenvolvimento do roteiro de todas as temporadas. Ele levou as equipes, nós todos, diretores, nos hospitais do Rio, no Afonso Jorge, no Miguel Couto, em diversos hospitais, para a gente acompanhar o dia a dia desses hospitais. E foi muito, era muito gratificante fazer o Sob Pressão, porque você tinha exatamente isso que você está falando, uma sensação de que você estava fazendo um bem, sabe? Que nem um filme que você fala bem do policial, né? Que você diz: ah, então a importância do advogado, a importância do policial na vida, a importância do artista, a importância do médico, né? A importância do ser humano que faz isso, né? Então, ali no nosso caso era a Carolina e o Evandro, né? Os dois personagens principais, como seres humanos, assim, que dedicam essa vida à medicina. Eu, sei lá, uma época na minha infância, assim, na minha juventude, eu quis ser médica, sabe? Em algum momento eu falei: ah, eu poderia ser médica, mas nunca. Mas acho que não. Mas, de alguma maneira, e isso, assim, do ser humano ser médico, essa. E desse serviço de saúde que é o SUS, assim. Então foi muito. E ao mesmo tempo tem uma coisa de colocar luz num dia a dia, né, que é um dia a dia duro, né, e que todos nós vivemos, né? Todo mundo tem problemas de saúde, todo mundo precisa de um médico. Então é um problema muito universal, assim. Então eu acho que as pessoas se identificavam muito, ou com um personagem ou com outro. Era muito gratificante, a equipe ficava muito feliz, sabe? De você dizer: a gente está fazendo, é um serviço, estamos aqui exercendo um serviço, é um trabalho como cidadão, além de ser um trabalho como cineasta, como roteirista, como ator, né? Cada um na sua função. Tinha uma função muito de cidadania ali, dava um senso de cidadania, sabe?
Mini, essa semana eu estava conversando com um amigo que é mais ou menos seu colega, também é um cara que produz audiovisual. Ele estava me mostrando um projeto que ele está trabalhando há 4 anos e ainda não lançou, né? que é normal, né? Os projetos de audiovisual é normal que eles durem 4, 5 anos, então é uma gestação longa, né? E você explicando o Sob Pressão, contando a tua vivência com esse projeto, você deve ter citado uns 17 nomes de pessoas importantes que estão atuando. Você não citou vários outros, inclusive, enfim, atores, atrizes. Eu acho que dá para falar, são centenas, né, de profissionais, talvez até milhares de pessoas, se você for contar as emissoras, os streamings, etc., envolvidos, né? Então, fico pensando assim, o número de WhatsApp que você mandou por causa desse projeto, e recebeu, e reuniões, né? Reuniões sem fim, por vídeo, sem ser por vídeo, presencial. Me fala um pouco de uma coisa que eu acho fascinante, né? E dá para perceber um pouco quem acompanha o teu trabalho. Eu tenho a impressão que você tem esse dom, né? E acho que é um prazer que vem junto, de conciliar, de fazer funcionar um grupo grande de pessoas, né, numa mesma direção, né, organizar o cardume, né, aquele peixinho que acho que você é aquele peixinho que vai na frente, assim, e o resto vem atrás de informação. Me fala um pouco primeiro dessa longa gestação, né, puta, eu fico imaginando assim, acho que se eu fizesse um trabalho que leva 4, 5 anos para ficar pronto, acho que eu ia enlouquecer na metade, no primeiro ano. Como é que é essa arte de construir com o tempo? E depois esse dom de conciliar milhões de pessoas, né? Porque são pessoas completamente diferentes, óbvio, né? Indivíduos que você tem que, de alguma maneira, orquestrar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado do teu trabalho.
É isso, Sob Pressão, para acontecer, ele demorou uns 10 anos, eu acho, 8 anos, muito tempo mesmo. Ele é um projeto de gestação muito longa e depois ele durou muito tempo, né? Ele tem 5 temporadas, mais o filme, mais o plantão COVID. Então, acho que ele aconteceu ao longo de uns 7 anos e ele demorou uns 10 anos para ser finalmente produzido, né? Mas é engraçado você falar isso, porque eu tenho uma formação de publicidade, que as coisas eram muito rápidas, né? Então, amanhã, Mizango Anais ligava e falava, amanhã, tem que comercial para amanhã. Então, você tinha que ir achar o elenco, fazer tudo acontecer em 2 dias, 3 dias, uma semana, né? Então, eu venho a publicidade tinha uma dinâmica muito rápida de produção. Quando a gente começou a migrar para o conteúdo, que era uma coisa que a gente queria muito, né? Que todos nós, conspiradores, assim, né? O sonho era trabalhar com cinema e documentários e séries, né? Assim, era lidar com conteúdo, desenvolver roteiro e tal. É realmente um outro tempo. O meu longa também, eu demorei, sei lá, 6 anos para fazer meu primeiro longa. São tempos bem longos e tem uma coisa que é muito diferente o roteiro, processo de roteiro, de sala de roteiro, que você está lidando com 4 pessoas, 5 no máximo, numa sala, e aí você troca ideias, e aí você lê, aí você pesquisa. Aí depois você passa por um processo de pré-produção que já tem um monte de gente que você sai para a rua para ver isso, para ver aquilo, você acha referência, acha, né, já começa a lidar com escolhas, né? O processo da pré-produção é um processo de muita escolha, tem essa locação, tem aquela, mas essa está dentro do orçamento, essa não está, né? Esse ator, aquele. Então, já é um outro momento. Depois você tem um outro momento, que é o da filmagem, né? Que é, aí sim, são equipes enormes, e você está lidando com o set, com a direção da cena, com o ator, né, o significado daquela cena dentro da história que você está montando. É um outro trabalho. Aí depois você vai para um outro trabalho, acaba isso, você vai para dentro de uma sala escura. Aí você fica nessa sala escura editando, vendo tudo que você fez de errado, que eu digo que a sala de edição você se relaciona com o que você fez de errado e o que você fez de certo também, mas fica o que você fez errado. E aí você lida com aquilo, Aí você termina aquilo, vai para um outro processo, que é o processo de finalização, de fazer a música, de fazer o acabamento, né, da imagem todo e do som e do a mixagem. Então, assim, são muito. E depois ainda tem o lançamento, que aí é lidar com outras coisas, né, com jornalistas ou com, sei lá, com fotos, com, sabe, o que que eu digo, o que que eu, né, como é que eu me posiciono em relação a isso, e enfim, então são muito, é uma profissão que tem muitas etapas diferentes, assim, não, você não vai ficar entediado, entendeu? Porque muda muito,
Ini,
muda bastante.
você falou um lado, né, um aspecto da sua biografia que é importante a gente tratar, que é o início na propaganda, né?
Sim.
Propaganda vivia nessa época que você começou uma outra realidade, né, bem diferente da que é hoje. Aliás, tudo, né, era uma outra realidade. Mas eu me lembrei aqui de eu entrevistei o Fernando Meirelles antes do Cidade de Deus. O bom de estar aqui há muito tempo é que você tem esse repertório, né? As pessoas, muita gente nem conhece, nem sabe qual era a atividade do Fernando Meirelles antes do Cidade de Deus,
Sim.
quando o filme que projetou ele muito, né, como cineasta e tudo. Mas a verdade é que ele tinha uma produtora importante, né? Tem até hoje, mas era uma produtora muito voltada para publicidade. Isso era inclusive um problema, né? Ele era tido como um cara comercialzão, meio assim, menos artista, né? Ele era visto como alguém que não era muito da arte, que era do mundo do dinheiro, da grana, do marketing, e que estava tentando a sorte ali no mundo da arte, né? Aí vem Cidade de Deus, não preciso falar o que aconteceu, né? Um filme que
Maravilhoso.
divisor de águas, né? Assim, talvez o maior divisor de águas do cinema contemporâneo brasileiro, né? Começou, inaugura uma fase nova, autoral, linda e tal, que hoje tá aí, né? Esse fim de semana teremos Oscar e com chances mais uma vez para o Brasil. Mas eu queria que você falasse sobre isso, né? Essa história de que, pô, nessa época, na sua geração, que é mais, você é mais nova que, bem mais nova que o Fernando, mas enfim, é ainda de uma geração que não tinha muito como começar diferente, né? Não dá para você falar assim, ah, legal, vou fazer um longa aqui, deixa comigo, né? Vou bancar e fazer um longa, assim. Talvez só o Valtinho tenha tido essa condição, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa história, sabe, da tua escola, né? Dessa coisa da publicidade. Imagino que seja o quê? Anos 90, final dos anos 80?
Então, anos 90, a Conspira começa em 90. Eu comecei logo trabalhando com a conspiração, com a turma da conspiração, que depois viria a se tornar conspiração, né? Já era incipiente ali, já tinha o nome Conspiracy, sei lá, conspiração. O primeiro clipe que eu fiz foi o Beija Eu era assistente de produção, eu e Andrucha, que eu era muito amiga do Andrucha, sempre fui muito amiga do Andrucha Washington, e ele me chamou para fazer assistência de produção. E esse ano, Paulo, a Trip é um pouco depois, né? Porque era MTV começando no Brasil. É, MTV e conspiração, assim, a gente tem essa coincidência que, na verdade, a gente começa através do videoclipe. Todo mundo começa a dirigir videoclipe. Andrus, né? O Beija Eu é dirigido por um diretor inglês, o John Klein. Mas depois vem, a gente começa a dirigir Cláudio, José Henrique Fonseca, Andrucha, Arthur Fontes, né? Carol Jabor, Isabel, né? Jaguaribe. A gente era uma turmona assim. Um fazia assistência de direção para o outro, outro foi o Tony Vanzolini, fazia direção de arte para um. Breno Silveira fotografava, a gente ia trocando ali um pouco de função e tal. Então a gente é educado, né, cresce ali com o videoclipe, porque era color, não tinha. O color acaba com o Embrafilme, né? E aí, quando ele acaba com o Embrafilme, acaba totalmente o cinema, com a Carla Camurati lá na frente, que com a. Entendeu?
Carlota Joaquina, né?
A Lota Joaquina, exatamente, que tem o renascimento do cinema nacional ali, mas ainda era muito difícil, não tinha streaming, não tinha nem canal a cabo, porque o cabo ali, quando a HBO vem para o Brasil, canal a cabo, ali começa um pouquinho de uma produção independente, a gente faz o Mandrake, depois começa, eu fiz alguns documentários para a HBO, mais aqui para o anos 2010 ali, mas Não tinha, era muito pouco. A Globo não produzia independente, não tinha. Então a gente migra do videoclipe, documentário musical. Eu fiz o Caetano 50 anos para a Manchete, eu era assistente de direção. Walter Salles dirigia, Zé Henrique Fonseca. Mas era isso, era um programa independente para a Manchete, entendeu? Não era muito pouco. E aí a gente começa a fazer publicidade, muita publicidade, e viramos uma importante produtora de publicidade no Brasil, assim. Então a nossa escola não tem, assim como o Fernando, não tem como negar que a nossa escola é essa, mas isso me deu para nós todos muita cancha de sete, né? Entender que equipamento, lente, movimento, né? A tecnologia do set, assim, né? E era, nessa época ainda era negativo, né? Nem era digital, assim. O digital vem bem mais para frente. Então, assim, e eu me lembro da gente, o Breno, quando fez ali o Andrucha, quando fizeram o Eu, Tu, Eles, né? Ah, é publicitário, né? Tem uma. A gente sempre caía nesse lugar dos cineastas, dos diretores que vieram da publicidade, que estavam ali, né, querendo fazer cinema, né, querendo fazer cinema na época, que era o que tinha, né, nem tinha série. É, o Mandrake é uma série, quando a HBO vem, né? Eles produzem algumas coisas. O Fernando fez aquele do Jogo do Bicho, né? Que agora eu também não lembro o nome, mas que era com Kiki, enfim, com Henrique Dias e tal.
Mini, eu falei aqui dessa geração do Fernando Meirelles, né? E volta e meia eu converso. Outro dia bati um papo longo com o Marcelo Taz, por exemplo, que já esteve aqui no programa também. E esses
Sim.
caras foram os batedores mesmo, né? Os caras que foram na frente, aí saíram cortando o mato, né? Tentando convencer a TV Gazeta a abrir espaço para um programa feito por molecada, por exemplo, aqui em São Paulo, que foi o TV Mix, foi uma coisa muito importante. E cavando espaço de tudo que era jeito num lugar onde não tinha para onde correr, né? Como você falou, não tinha TVs. Aliás, vou fazer uma correção. A Trip é mais antiga. A gente está completando 40 anos agora, exatamente em março. A gente é de 86, de antes da MTV, de antes da conspiração, um pouco antes, né? Mas eu considero contemporâneo. A gente meio que navega juntos ali, lado a lado. Um barquinho sai um pouquinho antes do porto, o outro sai um pouquinho depois, mas enfrentamos o mesmo mar, né? Difícil e tal. Mas o ponto que eu queria pegar, que eu acho legal também te abordar, quer dizer, tinha essa coisa de um certo preconceito dos publicitários ou dos cineastas vindos da publicidade, né, que a gente estava falando agora. Tem uma outra coisa também, que é todo mundo rico e branco, né? Essa lista toda que você falou, aí você pega lá o Marcelo Taz, o Tadeu Jungle, os caras que eram dessa geração, né, e outros vários, lá, o Morelli. É todo mundo gente rica, branca, que teve acesso, né, a dinheiro, a estudo, a faculdade, na época, as próprias faculdades públicas, né? Os caras estudaram na ECA, mas só entrava na ECA quem era rico, que conseguia passar no vestibular e tal. Então tem uma coisa muito interessante, que é uma molecada rica, branca, indo atrás da arte, indo atrás da produção cultural, etc., e produzindo cultura da melhor qualidade, mas tem também um questionamento. Né? Pô, por que que é só essa turminha fica interpretando o Brasil e o mundo, né? Agora, mais recentemente, surgem cineastas vindos de outros lugares, né? Talvez o Júnior do Afro-Reggae, por exemplo, seja um bom exemplo, né? Quer dizer, um cara que vem da parte pobre, digamos, do Brasil e ascende, começa a fazer audiovisual de primeira linha. Tem vários outros, teria vários outros exemplos, pelo menos alguns outros exemplos desse tipo. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Quer dizer, como é que era ao mesmo tempo ser pioneiro nesse olhar, por exemplo, sob pressão? É um trabalho que eu acho que tem uma qualidade social, uma função social fundamental, né? Estruturante, né? Ele ensina o Brasil a se olhar, a se ver de um outro jeito. Ao mesmo tempo tem esse questionamento, né? Quer dizer, pô, o Brasil é sempre visto pelos brancos ricos e tal. E hoje isso é uma questão bastante tratada e abordada. E felizmente tem sido abertos espaços para pessoas de outras origens, né, atuar. Agora mesmo tem essa coisa do Nordeste, né? O Nordeste deixar de ser uma coisa excêntrica e virar uma referência de cultura como sempre foi, mas nunca, não era talvez vista dessa forma, né? O Kleber e outros artistas lá do Nordeste fazendo esse trabalho que que o mundo inteiro consegue perceber e sentir. Que você falasse um pouquinho disso, né? De pertencer a essa turma, de uma elite, digamos, de ter acesso a essas coisas todas, e depois de conviver com esse tipo de questionamento. Isso já te pegou de alguma maneira? Alguém já te questionou, já te cobrou?
Eu mesma, acho que me cobrei. Assim, tem uma coisa, eu acho, da nossa geração, né? Você sai ali com a faca nos dentes, né? Vou aqui, né? Abrir esse mato aqui, vou dirigir publicidade, né? Vou fazer videoclipe, vamos com essa produtora. O Brasil não é moleza, né? Não é assim, tudo, economicamente, politicamente, né? Sempre foi bastante conturbado. E, ao mesmo tempo, você jovem, assim, querendo fazer acontecer e, de alguma maneira, não olhando muito. E eu, mulher, que também já é um pouco diferente de ser um homem branco, né? Tinha poucas mulheres, na época, diretoras, sócias de empresa, de produtora, né? Enfim, querendo dirigir, que não estava ali só no lugar da produtora. Acho que ali eu, Carol, Jabor, Isabel, Jaguaribe, ali estávamos ali com a faca nos dentes, correndo atrás na conspiração, mas tem outras, a Dainara Toffoli, né, que são da minha geração. Uma geração acima tem a Flávia Moraes, né, que é uma diretora, e a própria Carla Camurati. Então, assim, mas você, eu acho que a nossa geração, a minha geração, teve uma hora que ela. Que todos esses movimentos assim que discutem essas questões de como a estrutura afeta, né, essas questões estruturais de formação cultural e cultural mesmo, de comportamento, afetam o nosso dia a dia, nossa economia, nossa, né? Então, assim, você se dá conta, olhar para o lado, falar. Sei lá, outro dia eu peguei uma foto que era da conspiração, que não tem nem eu nem Carol, é só o homem branco, assim. Aí eu mandei para a assessora de imprensa, alguma coisa assim, porque a conspiração está fazendo 35 anos, e aí, pô, só homem branco, né? E assim, depois a gente, eu e Carol ali na luta, chegamos ali, viramos sócias e tal. Hoje em dia somos sócias na empresa e tal, mas hoje em dia a Renata Brandão é a presidente da Conspiração, né? É uma equipe de produtores executivos majoritariamente feminina, e a gente tem várias políticas internas e não tem como não ter hoje em dia, porque é isso. Teve uma hora que eu pelo menos, falei: caralho, como é que eu não vi isso, né? Como é que eu não me dei conta de que. Sei lá, não tem um preto, um gay, enfim, tem uma hora que você, e mesmo em relação a mim, em relação a eu como mulher, né? Então, e aí eu comecei a olhar, ler tudo, né? Fanon, sei lá, todas as, né? Acho que a questão racial é muito importante também, sabe? Porque é isso, assim, diretores pretos, protagonistas pretos, e de lugares diferentes, né? Agora, quando eu fui fazer o Dona Onete, que eu fiz um documentário sobre a Dona Onete, né? Eu tinha muito essa coisa, sou eu aqui do sulzinho saindo lá para, mas assim, eu sou muito apaixonada por ela, eu era muito apaixonada pela música dela. E o Geraldinho, ele falou, Magalhães falou, que é o empresário dela, falou: vem cá, você vai ter que ir lá, ela é muito barrista, você vai ter que convencer ela de que você é a pessoa para fazer. Eu estou do teu lado, sei do seu amor pela obra dela, da sua paixão por isso, mas você vai ter que. Então eu fui aos poucos conversando com ela, e ela, sei lá, eu sou uma apaixonada, uma mulher maravilhosa, uma guerreira. Então, assim, eu tenho muito prazer em mergulhar em realidades que não são minhas e que a minha profissão permite, assim, sabe? De sair exatamente desse lugar que você falou, elite branca do Sul. Então, assim, fazer o sob pressão, de alguma maneira, me levava para um universo que não era meu. Fazer o Dona Onete, idem. E pesquisar a vida do André Midani, que aquele sírio que veio né, da Síria, refugiado de guerra, porque não queria ir para a Guerra da Argélia, e criou um universo musical, fomentou um universo musical no Brasil gigante. Tu sabe, descobrir coisas que não estão, que não estão, que não é perto de mim, que não é parecida comigo, e que é muito diverso de mim, assim, me interessa, assim. E mesmo quando eu fazia publicidade, assim, que a publicidade me levava para uns lugares que são longe, ia para o subúrbio, já fiz publicidade em favela, já fiz, né, fiz o videoclipe do MV Bill, que foi uma aventura na época, sabe? Então, assim, o videoclipe da Daniela Mercury, do Olodum, aquilo era maravilhoso, porque aí eu ia para Salvador, entrava naquele universo do Olodum, recriava para o do, né, com o MV Bill a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que me dá muito prazer na minha profissão. E não só de lugares e realidades diferentes, mas também, mesmo na ficção, né, textos diferentes, personagens diferentes, que te levam para lugares diferentes, que faz você pensar de uma maneira diferente, que não é desse lugar comum do dia a dia, o Minha Estupidez que eu fiz com a Nanda, né, que é uma série documental que mistura drama, e que era isso, a gente entrevistava cientistas, antropólogos, a Carmen Lúcia a gente entrevistou, e aí misturava com Ibsen, com Shakespeare, sabe? Então era essa possibilidade de navegar em muitos universos, assim, que eu acho que é uma coisa que o ator também tem. Eu acho o psicanalista dentro do consultório dele viaja em mentes diferentes, assim. Mas você, no Dona Nete tinha isso. Quando eu mostrei o Dona Nete, as poucas vezes que eu mostrei, tinha uma coisa assim, mas que Brasil é esse, sabe? Eu mostrei no Rio e em São Paulo. E muita gente saiu assim, que Brasil é esse? Que eu não conheço, que eu não sei nada, que um Brasil diferente, que história é essa dessa mulher que era uma professora? Então, isso é muito legal, sabe? De você mostrar. Eu acho que o Sob Pressão faz isso, o André Midani é isso. Você mostrar. Eu acho que o Juntas e Separadas agora que está lançando também é isso, é você entrar na intimidade de mulheres, assim, em assuntos que não são fáceis de tratar, e que ao mesmo tempo eu acho também que tem um serviço social no Juntas e Separadas, de tratar de assuntos que às vezes são chatos de falar, sei lá, para as mulheres, e que a gente não prestava muita atenção. Enfim.
Vini, além de você encarar essa estrada que não era tão asfaltada, né, quando você começou e tal, tem uma outra coisa que você mencionou que eu acho legal a gente abordar, né? Outro dia eu estava vendo um ranking que existe, um ranking dos ambientes de negócios no mundo, né? E o Brasil ocupa um lugar assim tipo vergonhoso, acho que é tipo 54, sabe? É um dos piores países do mundo no que eles chamam de ambiente de negócios, né? Que envolve legislação, burocracia, dificuldade de acesso a capital, todas essas questões que facilitam ou dificultam você empreender, né? E aqui é ruim. Você falou alguma coisa, né? Pô, o Brasil não é fácil, no início da sua fala agora. E, pô, a gente que sabe bem disso, né? A gente que empreende, principalmente na área de cultura, talvez seja uma das piores, das mais difíceis, né? É engraçado também que se você olhar a lista dos bilionários brasileiros, a maioria é de serviços muito simples, né? Distribuição de comida, extração de coisas do solo, né? Você não vê assim bilionários que vêm da cultura ou que vêm muito, muito poucos, né? No máximo da distribuição de cultura, sei lá, da Globo. Enfim, mas sem elucubrar muito, a pergunta é a seguinte, pô, e esse lado, né, de empreender, né? Mais ainda sendo mulher, a gente sabe de todas as questões e dificuldades e, enfim, patriarcados e machismos e tudo, mas me fala um pouquinho desse teu lado, né? Você virou sócia de uma empresa que, pô, tem uma importância, tem uma superfície grande, né, que lida com projetos de grande responsabilidade, de grande alcance. Como é que é? Não dá vontade, às vezes, de largar isso, de voltar para a produção? Como é que é esse teu lado de empreendedora, de empresária?
A gente tem na conspiração, desde o início da formação, foi Pedro Buarque que implementou lá isso, que é você, o diretor de... Primeiro, a gente é freelancer, a gente não tem dentro da produtora, a gente não tem um salário, a gente ganha por trabalho que a gente faz. Isso eu estou falando dos diretores, né? Depois, a gente... Então, assim, você tem que cavar trabalho. Você tem que ir lá cavando. Vou cavar, né, na época da publicidade, a publicidade. Hoje em dia, uma série, um documentário, um filme. Você tem que ir atrás do seu trabalho. Algumas coisas chegam para você, né? Mas muito você também tem que criar essas oportunidades. E a outra coisa é, a gente é sócio do lucro e do prejuízo de qualquer projeto. Então, se o projeto dá lucro, se aquele filme dá lucro, você ganha uma percentagem daquele lucro. Se ele dá prejuízo, você paga uma percentagem daquele prejuízo. Então, você tem já uma educação de produtor, né, de produtor, de empresário. Você está ali, né, lidando com aquele orçamento. Que você vai ter uma visão criativa, mas você também vai ter que ter uma visão financeira dele, de como você vai gastar. Vou gastar mais no cenário, vou gastar mais no figurino, no ator, né? Você administra aquilo, porque aquilo vai impactar diretamente na sua saúde financeira, vamos dizer assim. Então, e eu digo que a conspiração já tem um mercado interno concorrente, porque você concorre um com o outro, né? Eu concorro com a Carol, que concorre com a Andrucha, que concorre com o Cláudio. Então, internamente, por projetos ou por, né, a gente já tem uma concorrência interna e a gente depois concorre com o mercado, né? Então, a gente tem uma educação muito de mercado, não, a gente é uma produtora preocupada com a audiência, com ser visto, com, né, com fazer, eu acho que assim, algumas a gente dá muita sorte de uma sorte estudada, mas enfim, não deixa de ser uma sorte, né? A gente, o Sob Pressão é isso, é um projeto que deu certo de público, de audiência, mas é um projeto de uma relevância muito grande. Então, assim, quando essas duas coisas acontecem, é muito legal, né? É uma vitória, assim. Mas é muito, às vezes, assim, passo períodos sem trabalho. Digo, vou sair dessa produtora, vou embora, vou para o mercado. O que é que eu estou fazendo aqui? Claro que tem essa crise, né? Eu não aguento mais esses sócios, não aguento mais nada disso, né? Mas, assim, aí depois você acalma, reclama com todo mundo, aí briga por alguma coisa que você está precisando, aí aparece um trabalho. Geralmente essas crises acontecem quando você está sem trabalho. Aí você fala: pelo amor de Deus, alguém me dá uma coisa para eu fazer. Me dá um filme para eu dirigir, um documentário, um roteiro, qualquer coisa. Então me emprega aí como executivo da empresa, alguma coisa.
A gente está falando muito de trabalho aqui. Eu queria ir um pouco para tua vida, assim, né? Eu estava vendo aqui, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui na tua biografia, você está com 51, né? 56?
76.
Pô, parece bem menos. Dizem que nem pode mais falar isso, que pega mal e tal, mas já falei. Eu li um livro muito interessante, é meio conhecido, assim, meio best-seller, chama, aqui no Brasil o título é meio ruim, chama Cada Vez Melhor, mas é um livro interessante, apesar desse título, de um cara chamado Arthur Brooks, é um professor universitário americano e tal.
Cada
Basicamente,
vez melhor.
é sobre as duas metades da vida, né? Se é que eu posso resumir o negócio assim, de forma simplista. Se eu fizer um resumo muito seco, assim, é mais ou menos o seguinte: é importante que a gente perceba que a segunda metade da vida tem que ser diferente da primeira, no sentido que, normalmente, você tende a tentar esticar aquilo que te fez ir bem na primeira fase, quer dizer, principalmente a capacidade produtiva de correr, de fazer, de construir e tal. E se você insistir nesse caminho, provavelmente não vai dar muito certo, porque você vai perdendo mesmo, né? A energia, a força, a capacidade de carregar pedra, né? E a tese é mais ou menos a seguinte, de que o ideal é que você consiga, na metade da vida, entender um pouco todo o repertório, todo o saber que você foi adquirindo, e que a segunda metade seja dedicada a distribuir isso, a espalhar isso. Então, mais ou menos nessa pegada, o livro, né? Queria saber como é que está sendo para você, quer dizer, enfim, hoje até se tem dúvida sobre o que é a metade da vida, né? Porque as pessoas, felizmente, estão vivendo mais, né? Tem gente, é normal você ver gente de 90 anos, antigamente tinha uma pessoa de 90 anos, você ia visitar, ia ver, né? Virava atração turística. Hoje tem muita gente vivendo bastante, mas é meio isso, né? Os 49, 50 é mais ou menos o que se entende como o meio da vida ali. Como é que está sendo para você esse início da segunda metade? O que, que você mudou, alguma coisa essencial na tua vida, inclusive profissional?
Eu me separei, né? Tem 3 anos que eu me separei. E tive um casamento de 25 anos, muito tempo. E sim, mudou muito, assim. Foi uma decisão conjunta. Então, Luiz Erbini, né, meu ex-marido, e eu, a gente decidiu junto que queria separar. Então, foi uma separação muito tranquila, assim. Sofrida, como toda separação, não é que não sofremos, acho que sofremos ambos, as meninas, né, a gente tem 2 filhas. Mas eu estou muito feliz, eu acho que ele também, então acho que tomamos a decisão certa. E assim, por coincidência ou não, e aí tem isso, assim, eu acho que para mulher tem uma coisa, as meninas, uma está com 20, outra com 16, então essa questão da maternidade, ela, né, hoje em dia ela é mais calma, né, ela não precisa tanto de mim, né, no dia a dia, né, a Rita, as duas estão namorando, uma está na faculdade, a outra está no ensino médio, ainda tem aí um caminhozinho chato, o Enem, aquelas coisas. Esse final de ensino médio é difícil, mas, assim, enfim, não são mais crianças, né? São adolescentes e uma adulta, uma mulher adulta. Então, por outro lado, eu resgatei, assim, uma liberdade que eu não tinha há muito, sei lá, eu fiquei 9 anos casada com o Luiz sem ter filhos. Então, vamos dizer, é uma liberdade que eu não tinha 17 anos, né? Que a Rita está com 20, a gente separou 3 anos atrás. Então, é muito. Para mim, tem essa metade outra da vida, está tendo muito esse senso de liberdade, assim, porque tem uma coisa das conquistas que já foram feitas, né? Aquilo que você falou, a estrada que já foi pavimentada, entendeu? Os filhos que você já tem, que já estão, né? Já viu ali que eles, como é que eles estão funcionando. Enfim, e uma carreira que, né, uma empresa que, né, que é uma empresa sólida, né, já fiz um monte de coisa, já produzi, né, várias obras ali, fiz um livro, plantei árvore, aquelas coisas que tem que fazer, já, né? Então, assim, você diz, bom, agora eu acho que eu estou livre para fazer o que mais eu quiser com isso, hoje em dia eu saio às vezes à noite e vou sozinha. Ah, não tem, ligo para uma amiga, ligo para outra, ah, vou lá para um samba, não sei aonde. Vou. E eu sempre tive isso, na verdade. Eu sempre viajei sozinha, eu sempre gostei de estar sozinha. Isso nunca foi uma questão para mim. Mas essa vida em família, isso fica um pouco cerceado, assim, né? Você, né, você faz tudo com todo mundo, e você quer estar com todo mundo, não que você não queira, mas então, ao mesmo tempo, essa mudança para a mulher, tem a questão da menopausa, né, que é complexa, é um momento que que você fica, caramba, tá acabando um ciclo, exatamente, né? Então, e tem essa coisa, as meninas estão mais velhas, elas não são mais pequenininhas, meus bebês, né? Então tem toda uma mudança realmente de relacionamento com os filhos, da separação, e por acaso, assim, um momento profissional muito bom, assim, de eu estar fazendo muita coisa, coisas bacanas que eu estou me realizando ali. Então, eu não acho que seja uma parada do processo produtivo. Ao contrário, Paulo, eu quero produzir ainda muita coisa, entendeu? Eu não, eu, é, quero fazer muita coisa, quero aprender muita coisa, quero. Eu acho que o movimento é importante para a vida e distribuir também, assim, né? Eu acho que isso de você dar oportunidade para outras pessoas, chamarem outras pessoas para dirigir com você, dar projetos para outras pessoas, produzir para outras pessoas, né? Isso dentro disso que eu sei fazer, né? Que eu fiz a minha vida toda. Então, mas eu acho que, para mim, trabalhar é muito. Eu não sei não trabalhar, sabe? Se eu não trabalhar, eu não fico bem, assim. Eu gosto do que eu faço muito. Então, e é isso, como ele é um trabalho muito dinâmico, como eu falei aqui no início, né? Você tem muitas etapas e elas são muito diferentes entre si. Você lida com pessoas diferentes a cada etapa do processo. Então, eu acho que tem uns ciclos também, sabe? Porque o Sob Pressão, eu fui muito diretora de episódio, né? Eu não fazia direção geral do projeto, né? Então, era o Andrucha que fazia. Então, ali eu tinha um tempo de dirigir o episódio, ir para casa, cuidar das filhas, né? Ficar, tinha um tempo para essa dona de casa, para essa mãe, que agora eu não preciso desse tempo, né? Assim, então eu acho que também tem esses ciclos. Às vezes, lá para frente, eu vou voltar de novo quando eu for avó, sei lá. Ou quando. Enfim, eu acho que não é necessariamente. Ah, foi, passou aqui, metade daqui para frente vai ser diferente, sabe? Eu acho que é mais uma coisa, assim, de meio infinita, de ciclos, sabe? Que vão se renovando e você vai se reinventando, do que uma coisa, que assim, uma coisa paradigmática, assim, de aqui é um ponto de corte e agora vai ser diferente, sabe? Eu acho que você vai. Eu acho que é difícil você ter um tempo para você entender isso, né? Eu preciso mudar, o que que eu preciso mudar? Sempre tem uma hora que eu acho que isso dá uma travadinha até você conseguir mudar o seu ciclo, sabe? Mas eu não sei, eu tenho uma sensação muito mais de ciclo do que de uma linha reta com um corte no meio e segue adiante.
Me corrija se eu estiver errado, mas a separação também produziu um áudio, uma série também, né? Você fez um trabalho sobre mulheres que se separam, cujas vidas recomeçam ou se alteram profundamente. Como é que foi isso? Assim, a tua vida pessoal inspirou esse projeto?
Na verdade, esse projeto veio para mim. Não fui eu que a, não foi não é uma criação minha. A criação é da Thalita Rebouças e ela levou para a conspiração e a Renata me chamou para fazer. Eu tinha separado há pouco tempo, acho que ela achou que ia ser um bom momento para fazer. E realmente foi, porque eu e a Thalita, a gente se entendeu às mil maravilhas. A Thalita é uma pessoa maravilhosa, animadíssima, leve, assim, que muito corajosa, assim, muito alegre, muito viva, assim, que nem Dona Onete, assim. Eu tive a sorte de me relacionar com mulheres assim que me botaram para frente ali no momento que é difícil da separação, e foi muito legal, porque é um texto que trata de separação, de menopausa, exatamente disso tudo que a gente está falando, de mudança de ciclo. E desse ponto de vista muito da mulher, que eu acho que a mulher tem isso, né? A mulher fica, tem ciclos, né? Fica menstruada depois, né? Então, acho que a mulher tem muito essa sensação. Os hormônios, da mulher são muito, instáveis, vamos dizer assim. Então, e depende desse ciclo reprodutivo da mulher, né? Então, eu acho que a mulher tem muito mais essa sensação do ciclo, me parece, do que o homem. E aí a gente trata desses assuntos, assim, é divertido, é leve, ao mesmo tempo tem drama, é uma dramédia, né? E são quatro mulheres naquele formato que o Sex and the City inventou ali, né? Quatro mulheres, cada um com seus dramas, com a sua família, com seu amor, com sua vida profissional e tal. E elas se encontram, são amigas e se encontram. É divertido, assim.
Eu mencionei aqui a coisa do Oscar, né? Queria ouvir um pouco você sobre esse fenômeno, né? Tanto do Kleber Mendonça Filho, que já há alguns anos, né? Um bom tempo vem, eu diria, presenteando, né? O Brasil com obras muito sensíveis, muito bonitas, muito
Maravilhoso,
tocantes.
é.
E agora tem essa obra, né? O Agente Secreto, que está lá concorrendo ao Oscar. Soube ontem que o Wagner Moura vai apresentar uma das categorias. Quer dizer, realmente a gente furou um bloqueio, né? Assim, passou numa cancela que era fechada para nós já há algum tempo, né? E mais a história da Fernanda, enfim, todas essas do Ainda Estou Aqui, essas coisas mais recentes, acho que foram assim, a gente passou com o carro inteiro agora, assim, pela cancela, né? E entrou nesse círculo fechado aí de Hollywood e tudo, de um jeito mais bacana, mais digno, mais de acordo com o que eu acho que o Brasil já merece há um bom tempo. Mas queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Kleber e do que você acha que representa, né, do lugar que você está, né, de fazer cinema, de fazer audiovisual. Como é que a gente está na fila do pão hollywoodiana hoje?
Ah, eu acho o trabalho do Kleber maravilhoso. Eu amo Bacurau, adoro Bacurau, acho Bacurau um filmaço. Mas Som ao Redor, O Agente Secreto. O Kleber é muito particular, né? Ele tem uma visão muito particular, assim. Ele é muito autor, né? Assim, tem a cara dele, o tom dele, né? E é muito legal, porque Pernambuco é um polo de cinema brasileiro mesmo, muito forte, né? Do Paulo Caldas, o Lírio, né? Já tem uma tradição ali. E eu acho o Wagner esse ator fenomenal que ele é, né? Eu espero que a gente ganhe muitas, muitas estatuetas domingo. Mas eu acho que assim, o cinema brasileiro, ele, apesar do Collor lá em 90, né, a gente vem exercitando ali com a volta das leis do audiovisual ali, né, o fomento todo da cultura dos cinemas, dos filmes, dos novos cineastas, há muitos anos já Rio Filme, né, que é o SPC, tem a lei em São Paulo, enfim, tem várias leis de incentivo ao cinema, né? Mas também todo o streaming, o canal a cabo, a Globo ter aberto para produções independentes, né? Eu acho que existe assim uma injeção de dinheiro e aí criação de mão de obra e exercício da profissão, né? Que é muito importante para qualquer profissão. Para um jornalista, para um apresentador de TV, para um ator, para um diretor, para você exercitar a sua profissão é o que te faz, né? Que nem você falar uma língua. Quanto mais você fala, melhor você vai falar. Então, eu acho que assim, eu vejo isso como um crescimento nacional, entendeu? Como o Brasil crescendo, né? E aí desponta essas figuras maravilhosas, como Kleber, como a Ana Mulaerte, como o Walter Salles, como, sei, enfim, Gabriel Mascaro. sei lá, não vou falar nomes aqui que eu deveria, mas, enfim, tem milhares de nós da conspiração, Fernando Meirelles, que é maravilhoso, enfim, vários diretores de TV que, né, que saíram da Globo e agora estão no mercado. Então, eu acho que não é. O Kleber é maravilhoso, tem essa visão única, mas eu vejo como um movimento, assim, sabe? Eu vejo como um país que investiu na sua cultura, né? Que está investindo, que deve continuar investindo, porque isso é mercado de trabalho, né? Tem milhares de pessoas que trabalham com isso, né? E tem uma importância muito grande nessa questão da identidade, de você se identificar com o que você está vendo, de você mostrar a sua cultura para o mundo, né? Então, alguém outro dia eu vi alguém falando: ah, não, porque o brasileiro gosta mais agora do cinema nacional do que de futebol. Maravilhoso, tomara, né? Do teatro, das artes plásticas, as nossas artes plásticas, né? Como ganharam o mundo os nossos artistas plásticos, né? Adriana Varejão, Bia Milhazes, Vicky Muniz, Luiz Erbini, né? O Maxwell, enfim, milhares de artistas que, né? A Carlito Carvalhosa, enfim, que estão aí no mundo, entendeu? Que vendem mundialmente, que expõem, Ernesto Neto, que expõe em vários lugares do mundo. Então, atrizes e atores, o Armando Babayoff viajou com essa peça que ele faz, que eu estou tentando lembrar o nome, não lembro, mas no mundo inteiro, entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente valorizar a nossa cultura, promover a nossa cultura, investir na nossa cultura, mais a gente vai viajar, mais prêmios a gente vai ganhar, porque a gente é demais. O brasileiro é muito sensacional. Tem o um lado difícil, como eu falei ali lá atrás, mas assim, a nossa cultura é muito rica, a gente tem um borogodó que só a gente tem. Não tem, entendeu? Não tem para ninguém.
Eu imagino que um monte de gente que está ouvindo essa entrevista aqui, nosso papo, esteja querendo conhecer melhor o teu trabalho, ver mais e tal. O que que você recomenda para quem está ouvindo a gente? E o que que vem pela frente? Aí você falou da Dona Nete, não sei se já está no mundo esse trabalho, mas conta um pouquinho assim. Primeiro, o que que você recomenda que as pessoas vão procurar para ver? Onde? E depois, o que que você está aprontando agora?
O Sob Pressão, claro, sempre Sob Pressão. Dona Onete ainda não está nos cinemas, vai estar no segundo semestre. Eu adoro o André Midani, do Vinil ao Download, que era uma série para o GNT, mas tem um longa. Eu não sei se é fácil de achar, mas eu acho que não. Eu estou fazendo meu primeiro documentário True Crime, que eu nunca tinha feito, para a HBO. E depois e o documentário da Preta, sobre a Preta Gil, que é para Globoplay e também agora para julho. Então, ali, julho, agosto, tem esses dois documentários aí que vão lançar. E em breve, no final do ano, eu vou fazer um longa, mas é sobre um fotógrafo americano que veio ao Brasil, Gordon Parks, veio ao Brasil e foi em 61. E fez uma matéria para a Life. E aí é sobre essa vinda dele ao Brasil e o que que ele fez aqui, enfim, o que que isso resultou, assim.
Legal, Mini, eu vou te liberar, que eu sei que você tem um compromisso agora. Adorei
Também
falar com você de
adorei.
novo, estar tá com você, ver a evolução gigantesca do seu trabalho, né? Não para aí de produzir coisas maravilhosas. Eu reforcei muito Sob Pressão, porque eu acho que é uma obra-prima, né?
Nada,
Enfim.
Paulo.
Então, parabéns por tudo aí, obrigado pelo teu tempo. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui, que é na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né? We'll
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!